Hoje nós estamos reunidos para falar de Life is Strange. Não, não é o segundo jogo, o Life is Strange 2, né? É o Life is Strange 1. E a gente tem aí os convidados especiais, que é o pessoal do Vamos de 3, olha só. E aí, galera, como é que vocês estão?
Olá,
oi,
tudo
gente,
bem?
Tudo bem?
E a gente vai conversar, fazer um apanhado geral do jogo, do primeiro jogo, né? Relembrar momentos altos e incríveis que marcaram muito para todos nós. Isso tudo depois da vinheta. Nacionais apresenta Growcast versão games. E aí, internet, tudo beleza, galera? É, só queria dizer que tem conteúdo pra caramba lá no YouTube. A gente tá postando vídeo quase todo dia, né, Matheus? Nossa, cara, é muito vídeo. E também convido vocês que gostam de Life is Strange a conhecerem o canal Vamos de 3, que também produz alguns conteúdos sobre Life is Strange, né? São fãs assim como a gente, então fica ligado na gente e também neles, né? Pessoal, eu vou começar apresentando a mesa, pedindo pra que cada um... Eu não conheço os três, né? Então eu vou começar pelos meus amigos, que eu já conheço. A Iraci, tudo bem, Iraci?
Oi, gente, tudo bem?
E aí, Mognon?
E aí, tudo certo, tudo beleza?
William?
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem?
Agora cada um do Vamos de Três se apresenta aí, eu não sei em que ordem necessariamente, mas apresentem quem é e tudo mais.
É, bom, eu sou o Steven, eu sou o Juninho
e eu sou o Kayan.
Show, ele se apresenta, tipo, muito rapidinho, sabe?
Eu acho que se vocês quiserem saber de algo, é mais fácil perguntar, porque a gente não é tão criativo assim.
Vocês se apresentaram igualzinho como vocês fazem no canal de vocês, os vídeos de vocês.
É o hábito.
É. Então, olha só, vou trazer algumas informações aqui antes de a gente começar a falar como nós conhecemos Life is Strange e por que que marcou tanto pra cada um. Pra quem não tá ligado, Life is Strange foi criado por um estúdio francês, a Dontnod. O primeiro game chegou lá em 2015 e ele foi dividido em 5 episódios e ele conta a história da querida Max Caulfield, uma estudante que descobre ter o poder de voltar no tempo. E ela descobre isso tentando salvar a sua amiga de forma completamente involuntária. É, ele ganhou muitas premiações, né, incluindo o The Game Awards de jogo com crítica social e o Golden Joystick Award de melhor performance pela atuação de Ashley Burch, que dubla a Chloe. Foi uma baita de uma dublagem. O jogo também recebeu um prequel, em 2017, foi Life is Strange Before the Storm, que conta a amizade da Rachel e Chloe. E também agora recebeu recentemente o Life is Strange 2, que chega dia 26 de setembro. E eu queria perguntar pra vocês, como que vocês conheceram Life is Strange? Assim, pro ar, joguei. Citar.
Bom, eu conheci através dos meninos. Porque eu já tinha, né, ouvido falar e tudo mais e tal, mas eu nunca tive um interesse. Mas depois de fazer a live no canal lá do Vamos de 3, eu acabei me apaixonando, porque eu gosto muito dessa vibe de você construir, né, a história conforme as suas escolhas. Então... foi assim que eu conheci, através do Steven e do Juninho.
Show. Quer falar, Juninho?
A gente conheceu Life is Strange lá em 2015. Foi bem perto do lançamento, mas eu acho que a gente só foi começar a jogar quando saiu já o segundo episódio. Porque, assim, a gente tinha visto o trailer, né, na época de anúncio, na E3 2012. Foi no mesmo ano ou foi no ano anterior?
Eu não lembro.
2012, não, 2015 ou 2014, não sei ao certo. E aí o nosso público vivia pedindo pra gente jogar, a gente não deu muita atenção, assim. Mas de tanto o pessoal pedir pra gente jogar, a gente comprou, gravou o primeiro e o segundo episódio. E a partir daí a gente viu, caraca, não é um simples jogo, tem muita coisa que a gente pode abordar no canal. E depois a gente começou a fazer teoria, as nossas teorias começaram a ganhar bastante visibilidade na internet. E hoje eu acho que Life is Strange é um dos principais jogos, assim, que a gente traz pro canal.
Se não o principal, assim, eu acho que é o principal, na real. É, eu lembro que quando a gente começou a jogar, A gente pensou, ah, mais um jogo de escolha que no final não vai dar em nada e pá. E aí a gente começou a se envolver com os personagens, a ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Daí a gente não quis parar mais de jogar. Então, assim, quando a gente terminou de jogar, ficou meio que um luto, assim, eterno.
Pois é, tu falou, um jogo de escolha, né, que... E realmente, a impressão que se tinha muito dos jogos de escolha é que a tua escolha no final, não importava, sabe? E aí no Life is Strange, tu começava a fazer as escolhas e conversava com quem tava jogando o jogo e tu via que resultava em coisas completamente diferentes. Eu lembro até hoje quando eu descobri que o Matheus não tinha conseguido salvar a Kate, né? Que é aquela cena em que a Max, que a Kate é uma menina que sofre de depressão e tudo mais e ela vai se matar e você tem a opção de conversando, salvar ela, não usando os poderes e voltando no tempo. E o Matheus não conseguiu e eu descobri, ué, como assim? Tu não conseguiu salvar? É possível isso?
É, exatamente, foi essa conversa.
E até chegar ao final do jogo em que a gente chega na... Aí, pô, se você tá escutando, é claro que você sabe que vai ter spoiler, né? No final do jogo que você pode salvar ou a Chloe ou sacrificar ela, né, em prol da cidade. Então a gente vê que tem sim uma baita de uma diferença, né?
Demais, velho. Eu lembro até hoje que eu descobri o Life is Strange por causa do meu trabalho, porque eu faço notícia de games e, eventualmente, um dia já saiu o trailer do Life is Strange, eu fiz uma notícia sobre e fiquei interessado, né? Porque eu já tinha jogado The Walking Dead, tinha uma... eu curto jogos com escolhas e tal, e aí fiquei interessado pelo jogo. Mas quando eu descobri que o Neri também jogava, que a gente meio que descobriu por acaso, assim, a experiência tomou mais força por causa disso, porque daí você tem alguém pra teorizar, pra conversar sobre as escolhas, e quando a gente viu que algumas grandes, tipo a morte da Kate, podiam ser diferentes, nossa, foi outro nível. E nós dois também a gente jogou enquanto os episódios estavam saindo. Então tinha todo o lance da espera, né? De tipo, nossa, agora a gente vai ter que esperar 3 meses até sair o último episódio. E aí ficava aquela ansiedade pra saber o que que vinha e o que que ia acontecer. Era muito legal.
Nossa, louco, a gente nem era amigo, né? Uh-huh. Assim, for real, pá. E agora a gente mora junto e tem um canal junto, um site, um podcast. Iraci, e aí, como é que foi pra você? Foi de
então,
boa?
Então, eu conheci lá em 2015... Eu sempre gostei de fotografia, e daí uma amiga minha chegou pra mim e falou que ela sabia de um jogo que tinha lançado e que achou que eu ia gostar,
massa,
né? E ela tava certa, adorei.
Nossa, uma outra coisa que eu acho que é legal a gente pensar, né? É que idade vocês tinham, assim? Porque, sei lá, eu era muito novo quando eu conheci, cara, e... Não sei, a Iraci eu imagino que era bem mais nova, né? Tinha quantos anos? Né?
Eu tinha 16, estava quase fazendo 17.
Caramba.
Pois é,
tinha... Recém feito 19. Você podia falar agora, desculpa.
Tá, William, faltou você falar como você conheceu.
Ah, o meu foi o simples, né? Durante a reunião do Insira, que é o programa que eu participava com o Matheus na rádio da faculdade, todo mundo, o Matheus meio que amava esse jogo, mas que amava a vida, né? Daí eu tenho até a data aqui, que dia 29 de dezembro eu comprei o jogo e dia 31 eu terminei ele, tipo, foi realmente um jogo muito bom.
Caramba,
tu jogou em 2 dias?
Eu joguei o jogo em 2 dias.
Meu Deus, eu catequizei uma galera com Life is Strange.
Não, você...
Queria ter esse poder com Kingdom Hearts também. Ia ser
você gostaria
mais
de ter esse poder em um jogo de Life is Strange? Poder da catequização do Life is Strange.
É a Kate. Você está aí, né?
Tá, agora eu vou dar início aqui aos momentos marcantes para cada pessoa durante o jogo. Então nós fizemos uma lista em que o pessoal... colocou lá os momentos que acharam os pontos altos, do jogo, né? Momentos que marcaram muito. Então, eu vou lendo e aí a pessoa se pronuncia e começa a falar sobre. O primeiro é meu, que é a cena do Nathan Prescott atirando na Rachel. Na Chloe. É a primeira cena que a Max usa os poderes, né? Que é a cena em que ela vai lá no banheiro da escola e acaba tirando foto das coisas e de repente entra a amiga do passado dela. E ela é confrontada pelo Nathan Prescott, armado, um filho de um cara muito rico da cidade, poderoso, que tem sérios problemas. E ele aponta a arma e ela fala, tira, como é que é? Tira essa arma de mim, seu psicopata, tipo. E aí ele pega, tira e a Max tá ali escutando tudo e uou!
Uou, what the fuck?
É, daí ela volta pra sala e uou, what the fuck? E tudo tem início, né? Daí ela, uau, eu não dormi e tal. Então acho que essa cena é importante e me marcou porque, uau, caramba, what the fuck? Eu tive a mesma reação dela, sabe? Vocês lembram do que pensaram disso?
É, eu fiquei realmente, uou, what the fuck, sabe?
Boa, porque what the fuck?
É, uma das coisas que me chamou a atenção no jogo foi o efeito borboleta. E mesmo, né, quando eu joguei pela primeira vez, eu não sabia que a Chloe era a melhor amiga dela, sabe?
No one.
Então, mas ainda assim, é um momento muito marcante. E eu acho interessante que, cara, dá pra fazer um paralelo enorme dessa cena no começo e no final do jogo, sabe? Porque é basicamente isso. No começo, ela é meio que uma desconhecida que você salva sem querer. E no final do jogo, você tem a escolha de ou salva ela ou salva a cidade, sabe? E se você opta por salvar a cidade, você volta naquele mesmo banheiro, naquela mesma cena, e tem que deixar a tua melhor amiga morrer ali, sabe? Uma pessoa que você se importa pra caramba. É muito pesado, cara. É. Muito pesado.
Alguém quer se pronunciar sobre esse momento?
Bom, eu lembro que quando a gente tava jogando, eu tive a mesma reação que todo mundo, né? Fiquei tipo, wow, what the fuck? E aí, a partir do momento que a gente volta pra sala e a gente aprende, né, os comandos, né, pra usar os poderes, eu falei, ai, agora que o jogo começou. Agora que a gente vai falar tudo que todo mundo quer ouvir. É agora que a gente vai causar horrores nessa escola.
Fazer um poop com o que o professor fala, né? Voltando no tempo. Da guerra.
Jogar a câmera no professor. Tá.
Ficar tacando papelzinho e voltando, né? Se a Max tivesse controle total, absoluto, desde o começo dos poderes e fosse. E fôssemos detentores desse tal poder, o que vocês fariam com o poder de voltar no tempo? Caraca, essa é uma boa pergunta.
Nada.
Vixe.
Pode voltar no tempo e interferir no passado.
Eu acho que tudo depende de quanto eu conseguiria voltar, cara.
É que meio que é ali que o jogo mostra pra gente, né? Se a gente quer que tudo fique correto.
Eu aprendi com Life is Strange que é melhor deixar tudo do jeito que tá mesmo.
Exatamente. No começo do jogo, tipo, na época eu tinha acabado de jogar BioShock, tem um pouco de lance temporal e outras realidades no final, o Infinity. Se você analisar um pouco, uma das teorias. Eu era um pouco ligado mais à física, esse negócio de maluco aí na época. Logo no começo eu pensei, eu tenho certeza que uma parte do jogo eu vou voltar pra essa parte aqui do começo e ter que deixar ela morrer.
Nossa!
Infelizmente eu comecei a torcer pra isso não acontecer, mas aconteceu.
É tudo que meio que acontece porque você teima em salvar a Chloe toda hora, porque ela morreu assim.
Sim.
De mil maneiras diferentes. Só, né, só fazia.
No final a gente vê que não. No final a gente vê que não adianta, né? Que nem o Matheus falou.
E aí você
o adianta e tu esquece todo mundo da família, né? Tua família.
Tipo, lembrou, sabe?
Final meio.
Já deu pra saber qual foi o final da Iraci. Então tá, vamos pro próximo ponto. Matheus não salvando a Kate. Quem é que mais não salvou a Kate?
Nós.
Todos vocês.
Pera. Não, porque assim, deixa eu explicar. Lá no Vamos de 3, inicialmente em 2015, 2016, eu e o Steve, a gente fez gameplay gravado dos episódios. Uhum. A gente não salvou a Kate, foi horrível.
Caramba, velho.
Em julho, o Kayan streamou jogando pela primeira vez Life is Strange.
Desse ano.
Mas assim, eu salvei. Mas eu só salvei porque a galera lá do chat me ajudou. Porque assim, acho que um dos pontos chaves era, tipo, pra mencionar sobre as irmãs dela, alguma coisa assim.
E a Bíblia?
É, então, tipo, a galera até. Alguém até fez donation, tipo, fazendo menção às irmãs.
Cara.
É, da Kate. Eu falei, então é isso.
Deve ser uma boa dica, né? Caramba,
nossa,
tá.
Nossa, eu acho que foi o momento mais marcante que eu já vivi, assim, em toda a minha história jogando videogame.
Ixi,
porque eu não sabia a ideia do que tava vindo por ali. E aí, tu vê primeiro, tá? Ela tá lá em cima no colégio, no prédio. E aí, o poder da Max falha, sabe? Aí, nossa, eu lembro até hoje, eu fiquei eufórico com aquilo. Tipo, o que que eu vou fazer? E aí, quando chegou no desfecho, foi triste pra caramba. Meu Deus. Tanto que eu consegui fazer até uma crônica de tão traumático que foi esse momento que eu, durante uma disciplina que eu tive na faculdade, sabe? E tipo, ficou muito legal, inclusive. Foi um momento bem marcante pra mim.
Eu lembro que essa parte da Kate me afetou muito, porque assim... É engraçado que quando eu não consegui salvar ela, eu meio que lembrei de tudo que eu não fiz ou do que eu podia ter feito para não ter chegado, né, onde chegou. E aí, tipo, engraçado como o jogo ele se desenvolve de um jeito que você não vê, tipo, não é muito, como é que fala, nítido que aquilo é muito importante. Pode ser, na hora parece uma coisa boba.
Acho que a principal escolha que pode deixar a gente com a consciência pesada é aquela que aparece na tela escrito essa escolha terá consequências e aparece atender a ligação de Kate ou ignorar a Kate com a Chloe pro ferro velho, sabe?
Sim.
São dois minutinhos. Sim, que ela podia parar e atender a ligação da Kate, que faz toda a diferença, sabe?
É. Mas pois
é. Me agradar. A Chloe é minha melhor amiga e foda-se a Kate. E aí, caramba,
eu lembro que o Juninho passou desde o primeiro episódio, assim que ele viu a Kate, falou assim, cabeçuda. Aí começou a chamar cabeçuda.
Isso é muito errado. Eu me arrependo disso.
É algo muito bom que o jogo trata, né? Tipo, até se você ignorar ela desde o começo, numa hora você vai sentir mal por ter feito isso, sabe? Você trata ela mal, você pensa mal dela, e o jogo te pune por ter feito isso ou não.
É, exato. É um aprendizado, cara. E esse, eu acho que por isso o Life is Strange merece todos os prêmios que ganhou naquele ano, sabe? Porque é realmente um jogo que faz a diferença tudo jogar.
É, o Life is Strange, cara, o diferencial dele é tocar nessas feridas que outros jogos não tocam, né? Inclusive, séries já estão começando a tocar mais nesses assuntos que a sociedade ignora por algum motivo, mas Life is Strange podia se chamar facilmente de tapa na cara da sociedade, né? Esse podia ser o tapa na cara da sociedade 1 e o próximo é o 2, com várias críticas a, né, questões de xenofobia e tudo mais.
E eu acho muito legal que o nível de profundidade que o jogo dá é muito maior que de uma série, sabe? Porque é você fazendo as escolhas. É você ali, no lugar da Max, sabe?
E os temas são bem melhor trabalhados também.
Sim. É muito legal.
Dá mais riqueza quando a gente se reúne pra conversar. E a gente vê que cada pessoa teve uma experiência muito diferente, mas não só porque viu as coisas de uma forma diferente, mas porque as escolhas foram diferentes, né? Numa série, se você assistir com seu amigo, ele vai ter uma opinião diferente sobre o assunto e uma experiência diferente, porque eles ambos receberam a mesma coisa e tiraram conclusões diferentes, né? Mas você guiar o seu caminho e tirar uma conclusão diferente gera uma série de combinações novas que é possível apenas por causa desse elemento, né? Então, cara, isso é muito massa, né? Então vamos riscar Matheus não salvando Kate e ir para Explora as Emoções. Misterioso essa. Quem colocou?
Eu coloquei, mas era mais pra falar disso da Kate, sabe? Porque realmente era essa parte, tipo... O jogo faz algumas coisas, tipo, você faz algumas escolhas que ele te pune por fazer, ou se você fazer algo errado, sabe? Algo tipo, errado. A própria Kate, se você tratar ela mal no começo, você não consegue salvar ela. Ele te pune por isso, sabe? Ele explora você agora. Ele vai te explorando e depois ou te recompensa conseguindo salvar ela, ou ele vai te punir por você ter sido uma péssima pessoa, sabe? Babaca.
É. Eu acho que o que tu diz me remete à montanha-russa de emoções que é o Life is Strange, né? Tem tanta coisa acontecendo no jogo, assim, E cada coisa que você tem, às vezes você tá tipo, porra, que massa, tipo, essas minas juntas se zoando. Porra, cara, que triste, a mina se matando. E aí você entra numa montanha-russa, e aí um ponto que a gente vai mencionar depois, que é a trilha sonora, vai te levando com tantos elementos gráficos tão bem trabalhados, né, cara? Essa arte do jogo é incrível. Então, várias emoções. Alguém
outra
quer falar?
Coisa que eu acho... Uma coisa que eu acho massa é que na questão de salvar a Kate ou não, também é importante você explorar o quarto dela e descobrir um pouco mais sobre ela. Que a gente vai falar também, mas que dá mais profundidade pros personagens também.
É.
Quando você vê a foto dela com as irmãs e tal, descobre um pouco mais sobre quem ela é. É importante também na hora de salvar ela.
Eu acho. O diário, né? O diário descreve muito do pensamento deles, né? Delas no jogo e dá um aprofundamento que infelizmente não dá pra trazer toda hora com narrativa, né? Imagina a Max locutando, tipo, todos os pensamentos dela. Ah, que saco, sabe? Tá. Trilha sonora Epic Blaster, Matheus.
Então, vamos voltar lá pro começo do jogo. A gente sai da sala de aula, a Max coloca o fone de ouvido e começa a tocar a musiquinha.
Alguém sabe qual é a música?
Meu
Deus do céu, gente.
Então vamos tacar ele aqui pra rolar no fundo. Ah. Foi engraçado. Nossa, o YouTube ele não deixa tocar essas musiquinhas, né, gente?
Fala, a gente sofre fazendo série de live stream no canal. O único contra, assim, as trilhas sonoras que são maravilhosas, mas são todas licenciadas.
Sim.
De artistas mesmo, sabe?
Então, aí a gente foi fazer a live pra esperar o trailer e a gente tirou a musiquinha. Né, já baixou. Aí a Max colocando fone de ouvido e nada acontecendo.
Vou fingir que tá tocando música.
É pra ninguém falar com ela no corredor.
Antipática. Inclusive a playlist que eu tô colocando pra tocar agora é, logicamente, da trilha sonora de Life is Strange. E fez parte da minha vida, assim. Eu, às vezes, tô sem nada pra fazer, vou fazer uma faxina. Ah, vou colocar a playlist Life is Strange, sabe? Até odiar, assim. Só não arrisquei colocar no despertador, porque daí seria demais.
Aí é too much, né?
Aí o ódio cresce demais.
Mas é muito legal, é muito marcante. E, principalmente, no final também. Até hoje eu não vi o final em que a Chloe a salva. Eu só vi o final
nem vejo.
E a música que toca...
É Spanish Sahara.
Nossa, ela ganha uma profundidade.
É nossa, eu pulo, eu amo essa música, mas eu pulo sempre, porque eu não consigo ouvir sem ficar na bad, sabe? Tipo, é uma música maravilhosa,
cara,
é muito boa.
A cena e com aquela música, parece que... Nossa.
Aquela musa.
As fotos mudando.
Ai, parece que você pegou seu coração e botou no liquidificador e ligou.
Sim. Não, a primeira vez que eu ouvi Jesus Cristo, eu fiquei... Eu larguei o controle, eu sentei e eu chorei.
Ai, é horrível.
Porque não tinha o que fazer mais.
Foi cara, nossa, só deu a gente beijo. Ao vivo chorando, né? Todo mundo viu.
Nossa. Sim.
Cara, vou aproveitar essas cortação de coração aí e puxar aquela parte da história em que a Max volta no tempo e vai ver como seria a vida da Chloe se o pai dela estivesse vivo. E aí ela
nossa
acaba
senhora.
Vendo a Chloe na cadeira de roda. Tipo,
aí eu tô com tanto ódio desse episódio.
É um tiro às vezes do outro, porque assim, a Chloe não é só o lance da Chloe estar na cadeira de rodas, mas também tem a escolha, quando ela praticamente pede pra Max matar ela e acabar com aquele sofrimento,
nossa,
sabe? Tipo,
mano.
É uma coisa atrás da outra, velho. É muita merda acontecendo, você fica, meu Deus. Esse jogo só pode se passar no Brasil, não é possível.
E eu lembro que eu fui muito iludido, porque assim, quando a Max vai, né, até a casa da Chloe, eu pensei, meu Deus, é agora, a gente vai chegar lá, o pai da Chloe vai estar vivo, a Chloe vai estar tranquila, não vai estar rebelde, ela vai estar, sei lá, patricinha, não sei. E aí, quando o William chama a Chloe e ela aparece, eu falei, meu Deus. Aí a Max bota a mão na boca, eu falei, puta merda, o que eu fiz?
É muito tenso.
Cara, aquela parte é, pra mim, a parte que mais corta o coração, assim, cara. Ó, tipo, ver aquela cena... E aí ela, melhor deixar o pai dela morto. Aí ela volta e passa todas aquelas fotos mostrando a realidade de tudo que aconteceu. Mas eu acho que é uma das cenas que mais me corta o coração hard, assim. Vamos lá, para a representatividade.
Eu que coloquei essa. Então, eu acho que é um assunto bem legal de se falar, porque, infelizmente, nós estamos numa era em que a mídia tem trazido representatividade para ganhar dinheiro. E muitas vezes, a representatividade em si não é muito bem desenvolvida, ela não é justa e ela também não é representativa em si. Eu acho que o mérito maior de Life is Strange, com relação à representatividade, é apresentar a sexualidade das personagens de maneira muito simples, verossímil e sem criar um alarde, sabe? Em momento algum, você vê elas falando com todas as letras, eu sou lésbica, eu sou bissexual, sou isso, sou aquilo. Inclusive, a Dontnod, um tempo depois do lançamento, veio a público oficializar que a Max é uma pessoa trans não binária, que ela não se identificava nem como menino, nem como menina. E é algo que fica implícito no jogo, sabe? Sim. Eu acho que a vida é assim, são informações que quem é LGBT ou de outras minorias gostam de ver, sabe? A normalidade que tem por trás disso.
Eu acho muito legal como a Dontnod, quando ela veio no Twitter falar sobre isso, ela falou assim, então, a gente desenvolveu a Max como uma pessoa não binária para que o jogador meio que decidisse o que ela vai ser. A Max, ela nada mais é do que um avatar, assim, onde você pode decidir o que ela é, sabe? Uhum. Eu achei isso muito legal, porque no jogo você pode ficar com o Warren, você pode ficar com a Chloe, ou você pode acabar ficando só com um amigo pra ambos. Então, tipo, o jogo te dá total controle sobre a vida daquela personagem, e aí isso facilita com que qualquer pessoa se identifique da melhor forma possível com aquele personagem.
Cara, afinal, é um jogo de escolhas, caramba. Tipo, cada um faz o que quiser com a sua vida e o jogo te dá essa possibilidade de uma maneira muito simples, cara.
Uhum.
Foi muito genial a maneira como eles pensaram e o desdobramento que isso tem pra história, né? Achei... Todo mundo achou... Acho que foi como eu mencionei, né? O fato de Life is Strange tocar em assuntos que a sociedade ignora e que quando toca, toca com muito alarde, né? Então, vocês falaram tudo. Vamos lá. Final onde salvamos Arcadia Bay. Deixa o final onde salvamos a Chloe no chinelo pesado. Quem?
Cara, eu colocaria, tá ligado?
Eu também.
Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho aqui que Life is Strange foi uma produção de baixo orçamento, né?
De quê?
Sim. E ficou bastante evidente, principalmente nesse último episódio. É uma crítica que... Eu acho que foi a primeira coisa que o Kayan, inclusive, falou quando ele terminou. Que, infelizmente, Life is Strange é um jogo rico em escolhas. Mas no final... ele caga pra tudo que você escolheu. Sabe, tipo... Não interessa o que você fez durante o jogo. Você só tem duas opções. Salvar a Chloe ou salvar a Arcadia Bay. E um desses finais nem é tão bem feito, tão bem construído, tão bem desenvolvido assim. Isso é muito nítido. Nossa. Parece que faltou dinheiro, faltou tempo pra eles fazerem. E infelizmente, me faz acreditar assim, particularmente, que o final correto, eu sei que eu não deveria pensar dessa forma... é onde a gente escolhe salvar Arcadia Bay, porque, poxa, tem trilha sonora no final, é um final com quase 15 minutos, ele é rico de informação, sabe? Enquanto o outro mal tem fala, sabe?
Nossa, eu lembro.
Caramba,
que...
gente.
Assim, ó, mas eu acho que esse lance de não ter fala e tudo mais, acho que é pelo fato de ser meio tenso o negócio, entendeu?
Não tem muito o que falar, né?
É tipo, não tem muito, não tem nem ninguém
olha
pra falar.
Olha aí o que você fez, tá ligado?
É tipo, eu lembro que a gente jogou, a gente fez o final onde a gente salva Arcadia Bay, sacrifica a Chloe. Aí depois a gente foi gravar o reaction, né, do final alternativo, velho. O reaction foi a coisa mais chata do mundo. Eu lembro que, tipo assim, beleza, a gente tomou a decisão tal de salvar a Chloe e fora a Arcadia Bay. E aí, quando tá lá, ela saindo da cidade, não tem trilha sonora nenhuma, só mostra o estrago que foi deixado pelo tornado. E a gente vê o carro do Warren virado e o restaurante também, onde a mãe da Chloe trabalha, todo destruído. E aí, tipo, as duas olhando pela janela, tipo, poxa, né? Pois é, então, né? Não tem muito o que falar, vamos só sair daqui.
Mas é assim, eu entendo que até não ter fala, não ter trilha sonora, pode ter sido uma carga dramática.
Não, tá, pera, desculpa, garotos. Mas tá, estão falando de salvar a Chloe. No final. Mas tem trilha sonora? Tô viajando, será? Eu acho que tem.
Não, eu acho,
mas não.
Mas não uma. Não uma
assim, eu acho que na verdade.
Não é uma, a trilha sonora do outro final, né?
Então.
É
o que acontece. Tá, acho que é Obstacles que toca, não é?
Sério?
Repete American Girls, na, tá ligado? É. Driving a car by the seaside, tá ligado? Tipo. É, fala bastante das duas saindo.
Aí assim, mas o que mais me incomoda é que eu não achei nada verossímil com a personalidade das personagens. Eu não consigo imaginar a Chloe
de boa
com o fato da mãe dela morrendo, todo mundo morrendo ali por causa dela. Sabe, eu não consigo ver esse final como algo que aconteceria daquela forma caso aquela opção fosse bem construída, sabe?
Entendi. É porque elas assim, só passam, gente... né, de carro e pronto, acabou. Sabe? Né? Tipo, por mais que seja difícil você, né, ver a cidade toda destruída, mas pelo menos, poxa, tudo bem, não ter fala, mas podia desenvolver mais essa questão, né, dos entes queridos que, né, elas perderam, sabe?
Eu acho que eles tentaram mostrar isso, tipo, mostrando as coisas destruídas, mas realmente não é uma cena difícil de ser trabalhada, né, de ser mostrada. Mas assim, eles mostraram um pouco também na cara de das duas, né, porque elas se olharam assim, tipo, a Max tava tipo, caramba, será que eu fiz a coisa certa? Aí a Chloe olha, tipo, então, não sei, amiga, mas vamos seguindo aqui, né, olha o lugar onde a minha mãe trabalhava.
Olha lá o braço da sua mãe no chão.
Que horror.
Eu acho que eles vão lançar uma HQ, né, falando sobre esse final.
É, vão.
Então, talvez, eu espero agora, que eles mostrem as personagens lidando com as consequências disso, sabe? Mostrando algum sentimento a respeito de terem matado todo mundo, sabe? Eu acho que é a chance deles darem uma profundidade maior pra esse final agora.
Esse final vai ser o principal?
Então, mas isso que os garotos falaram faz bastante sentido, assim, foi menos trabalhada e que de repente a outra é a que mais vale pra eles. Porque, cara, Life is Strange 2 tá aí. E talvez seja muito mais fácil de você fazer um segundo jogo em que as consequências de uma cidade destruída não aparecem, né? Então, nada daquilo pode... Né? Então, fica mais fácil, porque agora, de repente, tipo, olha, aqui ficava Arcadia Bay. Ah, legal. Sei lá, meio bizarro, assim, uma cidade. Então, né, enfim.
Crazy.
Bora pro próximo tópico? Quer falar, William?
Não, você ia falar que é muito egoísmo não salvar só uma pessoa ali.
Salvei mesmo. Clima melancólico. Clima melancólico, vai.
Esse fui eu, porque... assim, desde o início do jogo, a gente já vai lidando com as questões sociais, né? Lá do colégio e tudo mais e tal. Levando um tiro lá, ixi, tudo mais e tal. E assim, é uma coisa que eu gosto muito nos jogos, pelo menos, porque parece que... vai só um pouquinho meio depressivo isso, mas parece que a vida é assim, sabe? A vida não é tão colorida, tão, sabe, bonitinha. Então... trabalhar, sabe, ter esse clima, né, a atmosfera toda do jogo mais melancólica, eu acho que dá essa profundidade, dá pra você ter um envolvimento maior do desenvolvimento dos personagens. Então, eu achei que... eu gosto dessa...
desse clima.
Essas abordagens,
torna os personagens mais relatable, como diria a Iracina.
Quem mais tem algo pra falar sobre esse clima melancólico que Life is Strange traz?
É que eu acho que é legal a gente citar que os personagens, eles têm multifacetas, sabe? Tipo, você tá vendo o personagem ali na festinha, na baladinha do colégio, mas você sabe que Por outro lado, ele tá passando por esse dramazinho aqui, que é algo mais sério, sabe? Uhum. E é algo que falta na mídia em geral, né? Porque geralmente, quando a gente tem uma história em uma série, filme, até em jogos também, a gente tem a história do personagem lá, mas a gente não sabe o background, que talvez seja um pouco mais obscuro, e que vai fazer a gente se identificar de uma maneira que talvez a gente não gostaria tanto assim de se identificar, sabe? E fazer a gente refletir de forma mais melancólica e realista, né? Com a vida.
É, um jogo rico em escolhas, em narrativa, que eu curto pra caramba, é o The Witcher. The Witcher, The Witcher 3 é maravilhoso em relação a isso. Mas, tem vários momentos que eu não consigo me identificar com o Geralt simplesmente porque ele é um tijolo, assim. Ele não, não é um cara de muitos sentimentos, ele é um matador de monstros que é um bruxo super poderoso e mata todo mundo, sabe? E o fato da Max ter defeitos, da Max ter problemas, tudo isso torna mais aceitável, assim, ela como uma pessoa. E isso é muito legal.
É. A forma como eu encarei o jogo, assim, eu acho que das palavras que foram ditas, a que melhor descreve é realista, cara. Porque, como eu mencionei, assim, tem essa montanha-russa de emoções, sabe? Só que como eles falam de muito... Eles jogam na cara, assim, muitos temas pesados. Ou temas, assim, como depressão. Que é um tema, pô... Cara, muita gente não quer falar de depressão, né? Então, quando tu traz esses climas, esses temas pra superfície e tá toda hora no jogo, aí você acaba criando esse clima melancólico, né? Ai, ai. Mas tem momentos felizes também. Vamos lá. Discussão sobre bullying.
Foi eu também. Novamente, né? Desde o início do jogo a gente vê esse tema sendo trabalhado. E é um tema pertinente, né? Nas escolas. A gente vê a Kate, não é?
Sim.
Sofrendo isso. Me ajuda aí, gente.
A própria Alissa.
Isso, tava tentando falar dela. Sim.
O Nathan, tipo, sendo o Nathan Prescott, ele é um garoto que deu errado muito por causa da, assim, do jeito como a família parece tratar ele. E as relações pessoais deles parecem empurrar ele toda hora pra ser um bullying, sabe?
Sim.
Queira ele ou não, ele...
É que, tipo, a gente sempre tem esse lado da vítima. E também a gente tem que ver do agressor, porque ele também sofre bullying. Então, sabe, foi de uma forma bem... não diria superficial, mas assim, poderia ter aproveitado mais também, porque quem pratica também sofre, sabe? Não tá certo, né? Óbvio, você agir dessa forma. Mas acho que poderia ter, sabe, trabalhado mais também nesse aspecto.
Eu acho que a gente vê mais essa questão do que o Nathan sofre no Before the Storm.
Eu ia falar isso agora.
O Caio não jogou ainda o Before the Storm.
Eu ia falar isso agora. Que no Before the Storm ele é bulinado, cara. Ele sofre bullying. É ferroso, assim. Vamos lá. Mais alguém quer mencionar alguma coisa sobre bullying? É sim, um tema super importante. Mas sobre as discussões, cara, uma coisa que tá bem alta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o armamento, né? Porque o Nathan acaba atirando nela no banheiro com uma arma que ele conseguiu HAL, sabe?
Não, então, se a gente pra pensar, é muito corajoso da parte do Don't Nod.
Demais.
Não, foi lançado nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos isso é um tema muito delicado. É que tem muitos filmes, muitas séries que chegam até a ter cenas vetadas, censuradas por conta desse assunto mega polêmico por causa do que aconteceu em Columbine, né? Eu acho que tema como bullying e armamento juntos é algo bem tenso de se abordar, e a Don't Nod foi bem corajosa. E é uma discussão pertinente, não deixa de ser, né?
Imagina o diretor espalhando o currículo assim, ou então chamando a galera vaga pra trabalhar. Tipo, galera, quero fazer um jogo da porra, morrer de fome. E aí, tipo, galera louca assim, tipo, entrando pra participar do desenvolvimento, né? Porque a chance de o jogo não se pagar eram grandes, né? Mas agora o jogo vendeu demais e a ponto de eles conseguirem vários jogos agora.
E agora que eles viram que se paga, meu amigo, eles vão meter o louco ainda mais hard.
Se prepara. Easter Egg The Twin Peaks.
Esse fui eu também. Uma coisa também que eu, que até o Steven, né, comentou comigo, porque ele também assiste a série.
Não conheço.
É do David Lynch e o Mark Frost, se não me engano.
Uhum.
É muito boa. A própria ambientação, o cenário e tudo mais e tal, lembra muito o clima de Twin Peaks.
Uhum.
No banheiro, se não me engano, tem uma... uma coisa escrita, que é o nome do filme de Twin Peaks, né? Que é a série e tem o filme depois.
É Firewalk.
É, Firewalk With Me.
Gente, não conheço.
Ah, eu até recomendo depois vocês verem a abertura de Twin Peaks refeita no universo de Life is Strange. É muito legal, porque de certa forma, dentro do jogo mesmo, eles colocaram cenas que são muito parecidas com o que a gente vê em Twin Peaks.
Uhum. Tipo assim, pra quem não conhece Twin Peaks, assim, pra fazer essa comparação com Life is Strange, é bem simples até. Twin Peaks se passa numa cidade pequena, assim como Arcadia Bay.
Acontecimentos misteriosos.
Acontecimentos misteriosos envolvendo o desaparecimento de uma jovem popular na escola.
Nossa.
Todo esse como é que é? Essa investigação, né, pra chegar no que aconteceu com Rachel Amber, né? Onde foi parar Rachel Amber? Basicamente, a história de Twin Peaks é em busca
quem matou Laura Palmer.
Quem matou Laura Palmer. E assim, também tem muito do clima, das
meu
pessoas...
Meu Deus, quero ver, peraí, segura. Hello, quero saber por como favor, que eles acharam assistam. A Laura.
Não, não vai ter spoiler aqui, mas tipo assim, até o fato de ter personagens esquisitos, como no caso do Samuel, né, que é o zelador de Blackwell, que fala umas coisas meio metafóricas, que você não sabe o que ele tá querendo dizer com aquilo. Eu lembro que na época do primeiro, a gente até teorizava que ele sabia... demais, ou então que ele sabia o que estava acontecendo e não falava, enfim. Tem muito disso também, e até o próprio cenário de Life is Strange, como o Two Whales, né, que é onde a Joyce trabalha, tem um dos pontos mais conhecidos de Twin Peaks, é um restaurante, que no caso
era o Double R.
Então, assim, os desenvolvedores, eles pegaram muita coisa do Twin Peaks e...
A placa do da caminhonete
do carro também
é Twin Peaks, sabe?
Tipo, caraca.
Eles são muito fãs de Twin Peaks e sugaram bastante elementos que aparecem em Life is Strange também. Até no Before the Storm, né? Tem bastante coisa ainda de Twin Peaks.
Sim.
Da hora, eu vou ver essa série, tô procurando série pra ver. Agora, eu procurei aqui Samuel Life is Strange, pra lembrar da cara dele. E apareceu assim que o animal espiritual dele é o esquilo. My spirit animal is a square. É porque ele aparece ali, né? O esquilo aparece no jardinzinho ali, né? Que ele tá cuidando, né? Nesse trecho. Que é o trecho que a Max tá tentando entrar e a Vitória tá impedindo ali com as líderes torcida e tudo mais. Tá. Personagens relatable e o jogo imersivo.
Quem será que escreveu isso?
Não sei quem foi, Iracy.
Tá, basicamente, vou repetir algumas coisas que já falaram, mas toda a dimensão que eles dão para os personagens, da gente ver que eles têm defeitos e qualidades, faz com que a gente se identifique com muitos deles, que a gente veja que o quanto eles se parecem com pessoas reais. E o jogo é imersivo, porque a trilha sonora, todo o enredo, enfim, a gente vê como a vida é estranha, né?
É isso aí. Você resumiu tudo que a gente falou até agora num ponto bem... de uma maneira bem concisa.
É isso. Mas eu acho muito bom o jeito que eles tratam a história do jogo, porque, tipo, quando eu comecei, eu pensei que ia ser muito personagens clichês com uma história clichê. Tipo, parecia que tava tudo correndo pra isso, sabe? E do nada eu comecei a cair na história e falei, porra, não, eu tava maluco, tá ligado? E não era isso. Então, tipo...
Um outro jogo que faz isso magicamente bem é o Until Dawn. Poxa, vale muito a pena jogar esse jogo. Só pela virada da história, assim.
É verdade.
Until Dawn tem bastante... A questão das escolhas, eu acho que é até mais... incide ainda mais no final.
Sim.
Porque Life Strange não incide nada, né?
Tipo, no final você fica com dois finais diferentes. Until Dawn, eu nem lembro quantos finais diferentes tem.
É que o lance do Until Dawn também é diferente, né? Tipo, você pode chegar no final da noite com todo mundo vivo, com todo mundo morto, ou com três vivos, com dois vivos, sabe? É mais ou menos isso. Mas o lance é que eles podem morrer de várias formas diferentes também. Então as escolhas ganham bastante importância.
Então, a Supermassive Games, que é o estúdio que desenvolveu o Until Dawn, eles estão para lançar agora o Man of Maiden, que ia se chamar Until Dawn 2, mas que
se chama Until Dawn 2,
por questões de direitos, né, eles não fecharam mais a parceria com a Sony, aí agora vai sair para PC também. Aí tá se chamando Man of Maiden, vai ser uma série que vai ter pequenos contos de The Dark Pictures, serão pequenos contos de histórias de terror, e tem essa mesma premissa de escolhas, e você pode terminar com os cinco vivos ou mortos.
Vai ser louco.
Fotografia. Pergunta sobre Daguerre, coração.
Fotografia, coração, foi meu. Como eu falei, eu gosto bastante de fotografia, achei massa o modo como o jogo relacionou isso com os poderes da Max, dela poder voltar no tempo a partir de uma foto, enfim.
E é muito legal. E eu coloquei o lance da pergunta sobre o Daguerre pela questão da relação que eu criei com o jogo logo nos primeiros minutos por causa disso. Porque naquela época eu estava estudando fotografia no curso de jornalismo e o nosso professor insistia muito no Daguerre. E aí... Quando chegou naquela parte, eu já sabia tudo que tinha que responder, né?
Foi bem isso.
Foi bem legal. Foi bem interessante essa identificação. Muito legal.
Não colocaram ali, mas eu acho que é legal a gente citar também, né? Que entra nesse lance da fotografia, os polaroids, a estética de Life is Strange. É um jogo bem... com um visual bem hipster, bem Tumblr, sabe? Eu não gosto de usar essas palavras modinhas, mas não tem como não citar.
Tom pastel, né? O jogo é todo feito em tom pastel.
Nossa, sabe? Pô, e querendo ou não, eu acho que de certa forma, se você tem bom gosto, não tem como não se identificar e gostar e ver que é algo diferente que chegou à indústria dos games, né? Porque a gente não tinha nada com essa estética.
Sim, eu acho legal que a parte gráfica de Life is Strange é um dos atrativos do jogo. Eu acho que se Life is Strange não tivesse um gráfico realista, como os gráficos dos jogos, né, da maioria dos jogos que saem hoje em dia, eu acho que ele não teria aquela magiazinha.
A simplicidade que torna ele tão grande.
Eu acho que
é uma frase legal.
É uma, a arte dele dá uma licença poética, assim, né? Pra ele conseguir abordar alguns temas com mais suavidade.
Uhum. Com certeza.
A cena da Max indo até o Two Wheels de ônibus.
Caramba, essa cena. Não lembrava dela. Uma baita cena. Essa
fui eu que coloquei também. Outra das cenas de Life is Strange em que... O personagem começa a olhar ao redor e aí começa a tocar uma das músicas da trilha sonora. E acho que é que toca nessa parte Crosses, não lembro. Uhum. Mas eu sei que eu coloquei porque é uma cena muito legal, assim. A luz do jogo, enfim, ela olhando ao redor e tal. E a música.
Quando ela acorda também e vai tocar violão, é muito legal. Tá tocando Alt J também. Esses são momentos Tumblr que são maravilhosos.
Também tem a Chloe fumando na cama tocando Santa Monica Dream. Sim. No primeiro episódio.
Nossa, velho.
Sabe, tipo, são momentos que normalmente em outros jogos, se fossem desenvolvidos, você ia ficar caralho, que saco. Nossa, Strange te faz apreciar isso. Não. De um jeito tão especial.
E mais, quando a pessoa joga Life is Strange na pressa, assim, tipo, de fazer o que tem que fazer, enfim, direto pros objetivos, pode até deixar passar que o jogo te dá opção, eu acho que todo episódio tem um lugar pra você fazer isso, que é de você sentar ou deitar ou ficar parado em algum lugar enquanto, tipo, fica meio que mudando, tipo, a posição da câmera e mostrando o cenário, a paisagem enquanto toca uma trilha sonora de fundo. Tipo, acho que o canal oficial de Life is Strange até lançou esses momentos meio que separados como momentos de calma no YouTube. É muito legal.
Eu confesso que esses dias eu joguei o Vampyr, que é o novo jogo da Dontnod. E eu senti falta dessas coisas, sabe? Porque o Vampyr tem uma pegada totalmente diferente de Life is Strange. É bem estranho, assim. Mas é um jogo legal também.
É, cara, esses momentos contemplativos de Life is Strange são pontos altíssimos, cara. Então vamos lá. Cena do... Nossa, mano. Nossa. Pesado. Cena do enterro da Chloe. Vamos lá.
Chorei.
Óbito. Eu também.
Caramba, chorei. Sequência iracida.
Aquela música.
Chorei muito. Meu Deus.
Caramba.
Eu fiquei um tempão parado pensando na minha vida. Depois daquele momento. Porque...
eu não vi essa cena. Mentira, eu fui ver depois pesquisando no YouTube, mas esse não foi meu final. Não foi...
Ainda bem.
Ah, bicho, eu sei que é triste tudo, mas... Você lembra aquilo que eu falei que lá no começo eu falei, a gente vai voltar nessa parte do jogo?
Aham.
Uhum. Cara, eu tava muito feliz que eu tinha acertado.
Tá, peraí.
Eu vi a cena... Não, tipo, que a gente ia voltar e deixar ela morrer. Só, tipo, eu fiquei triste que ela morreu, só que depois foi tipo... Caralho, eu acertei o final do jogo logo nos primeiros. Eu fiquei, caralho, bicho.
Meu Deus.
Mas assim, é que olhando assim, pelo que vocês me falaram, eu acho que quase todo mundo aqui escolheu matar a Chloe.
Não é bem assim, né? Escolher matar a Chloe. Vamos reformular isso aí.
Eu fui tendencioso de propósito.
Milhares de vidas à vida de uma pessoa, né?
Eu fui tendencioso, eu sei. Mas, enfim. Eu acho que só eu e mais alguém aqui no chat que escolhemos...
Eu só tenho uma coisa pra falar. Quando a gente tomou a decisão de sacrificar a Chloe, eu não tinha pensado nessa questão de, ai, milhares de vidas por uma. Sabe o que eu tinha pensado? Mano, a sua vida tá um lixo. Não,
vamos.
Zerou, entendeu? Não dá certo. Eu fiquei pensando assim, velho, a Chloe acha a Rachel e, tipo, ela fica muito mal porque ela ficou procurando essa menina 6 meses. Aí eu peguei e falei, mano, quer saber? Vai lá, encontra. Enquanto a sua melhor amiga.
Mas vamos falar a real. Se fosse a gente ali, a gente ia sacar. Eu ia falar assim. Cara, não, espera aí, olha só. Vamos te matar. Tipo, quer dizer, vamos fazer assim, vamos voltar no tempo. E aí eu vou tentar te salvar de novo.
Né?
Aí entra nesse looping louco, sabe? Vamos tentar dar um jeitinho aqui, tipo, tentar fazer de novo. Pra ver
só
que dá.
Um tiro na perna aqui, sabe?
Até o cérebro da Max derreter de tanto voltar
no tempo. Até ver que. Não, beleza, em 84 realidades e linhas do tempo, a Chloe ou acaba numa cadeira de roda, ou acaba morta, ou não sei. Mas...
Não, então, por isso que eu falo, ó, voltando de novo ao assunto do final, onde a gente escolhe salvar a Chloe. É um pouco inverossímil, porque parece que o jogo inteiro, o destino é que a Chloe esteja morta, porque ela morre de milhares de vezes durante o jogo inteiro.
Tanto é que quando a gente fez o final que a gente salva a Chloe e sacrifica a Arcadia Bay, eu super imaginei ela saindo da cidade, um satélite caindo em cima do carro. Assim.
Sim!
Quem garante que não cai logo ali, depois que eles cruzam, né? Mas o lance, assim, foi uma contradição tão grande do destino que precisou morrer milhares de pessoas para que elas pudessem ficar. Para que a Chloe pudesse ficar viva até então, entendeu?
É verdade.
Justiça.
Foi tipo. Foi muito forte, assim, tá ligado? Mas eu entendo a pistolice de vocês. E tu, William, o que tem pra falar, cara?
Não, é falar isso daí mesmo, que tipo, o universo precisa se equilibrar, então uma forma que deixa pra se equilibrar ou mata todo mundo
O universo fala, tá, vamos resolver essa parada aí, olha só, ou tu mata todo mundo ou tu deixa tua amiga viva, meu bem. Tá, então vamos lá, omelete, cheirinho, ih, com fome, omelete de bacon da Joyce, quem, Iraci? Chutei.
Eu de novo.
Vai, fala aí.
O que tem pra falar? Omelete de bacon.
Eu acho que já está.
Acho que isso diz tudo.
Tá, e pra quem é vegetariano aqui? Quem é vegetariano aqui?
Ninguém.
Chloe encontrando o corpo da Rachel. Nossa, cara.
Nossa, gente, foi que... That escalated quickly.
That escalated quickly. Quem? Iraci, né?
Eu de novo.
Caramba, Iraci, você é uma montanha russa de emoções.
Com certeza.
Dali, fala.
Tá, Cara, vocês até falaram do prêmio que a Ashley ganhou de atuação. Eu acho que aquela parte lá, ela chorando, foi, assim, uma das partes em que ela realmente mereceu o prêmio, porque achei muito...
Ah, pesado.
Pesado.
É, eu sou um cara, assim, bastante sensível a, tipo, histórias, sabe? Tipo, se alguém chegar pra mim e me contar uma história triste, eu vou chorar na hora, sabe? Tipo... Ou, tipo, eu reajo, eu sou muito intenso, sabe? Eu reajo muito às coisas.
Eu também sou chorão.
É, daí é complicado.
É bem forte aquela cena mesmo, muito pesada. Assim.
Eu lembro que né, quando acontece isso da Chloe, é, tipo, é muito, tudo acontece muito rápido, porque a Chloe simplesmente ela fala, meu Deus, e sai correndo. Aí você fica, meu Deus, pra onde essa mulher tá indo? Aí, tipo, eu não sabia se ela sabia onde a Rachel tava presa, ou que, não sei, eu não entendi o que tá acontecendo. Aí quando ela começa a cavar, eu falei, ah não, velho, se essa menina estiver embaixo da terra, eu fico muito puto. E ela tava lá, aí eu peguei, ah meu Deus do céu, não acredito.
Resumindo, ficou puto.
É, exatamente. E eu só sei que eu tentava ver o corpo dela, mas não deu. E, nossa, eu fiquei muito mal porque o jogo inteiro é basicamente construído sobre essa investigação, essa busca pra saber o paradeiro da Rachel. E, assim, claro, desde o começo a gente cogita também que algo de ruim pode ter acontecido com ela. Mas eu tinha muita esperança que ela estaria, sei lá, presa pelo Jefferson. Nossa. Ou até mesmo tivesse fugido da cidade. Afinal, a gente sabia que ela queria muito sair dali.
Nossa, é verdade, gente. Caramba, cara. Por que, Iraci? Uai!
Uma coisa que eu queria... eu acho que um dos pontos positivos já de Before the Storm foi trazer a Rachel... fazer a gente conhecer a Rachel, porque no Life is Strange 1, você vê a Rachel, você conhece a Rachel pelos relatos de outras pessoas. E aí, de repente, você encontra ela morta. Tá, é triste. Porra. É uma menina morta. Mas acho que em Before the Storm, você fica mais triste, porque você lembra do que aconteceu.
Cara, o final de Before the Storm, nossa, vocês estão falando do final de Life is Strange. Cara, o final de Before the Storm é horrível, cara. É tipo assim...
É muito péssimo.
É tipo... vômito na minha cara, porque... pra quem não jogou, spoiler, vou dar-lhe. Ó, pule para o minuto, daqui a um minuto. É, o telefone da Rachel tocando na sala, na Dark Room, né? E a Chloe ligando pra ela, cara. E esse é o final.
Não, então, tipo, mas.
É
assim,
desnecessário aquela cena.
A construção disso é pior ainda, porque uns 20 segundos antes disso tem cenas maravilhosas.
Exato!
A primeira tatuagem juntas, elas curtindo momentos que a gente só viu por foto, por relato. A gente fica, meu Deus, a amizade dessas meninas é maravilhosa. É do nada, pum! Pau. Um tapa na sua cara. Tá aqui a realidade. No micro, essa filha da puta. É assim que você sente.
É engraçado, parece que a Don't Nod pegou, foi jogando as sininhas bonitinhas e pensou, ou, oh, é Life is Strange, tá aqui, você vai chorar.
Ah. Então, eu ainda tinha feito o final em que eu reencontro a Rachel e a mãe dela, e eu fico tipo, caramba, olha lá que legal. E, uou, okay, ah, claro, ela tá morta. É horrível, cara, é horrível. E o pior do Before the Storm é que tu cria um laço com a Rachel, sabe? Tipo, tu conhece a mina, tipo, tu entende melhor ela, sabe?
É porque, assim, no Life is Strange, por a gente conhecer ela só pelo que falam dela, você meio que não sabe quem ela é de verdade. Eu acho que chega até um ponto do jogo que você começa a questionar se a Rachel era uma amiga de verdade pra Chloe, ou se ela era só interesseira.
E assim, querendo ou não, também continua meio aberto, né? Porque, de certa forma, ela traiu a Chloe, ela tava tendo meio que uma vida dupla, pouco antes de desaparecer.
Que era com o Frank.
E é tão estranho você pegar a Rachel do Before the Storm. E, sabe, tem coisa que não bate ainda. Ainda, pra mim, ainda a Rachel continua sendo um pouco uma incógnita, por mais que eu conheça um pouco mais dela e goste muito dela.
Eu acho que o lance...
Não, a história de Life Strange mostra uma realidade que te deixa bem...
Eu acho que o lance da Rachel assim. É que ela é muito... Eu não diria egoísta, cara. Isso é complicado. Mas eu acho que ela meio que não depende dos outros, sabe? Ela é muito independente. Tipo, apegada, só que desapegada ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Eu me identifico bastante com ela, assim. Ela é uma pessoa... Se sente uma pessoa livre. E é isso. Ela faz o que tem vontade. Ela é uma pessoa muito, assim... Cara, ela faz o que ela tem vontade, sabe? Isso fica claro em vários momentos do Before the Storm.
Uhum, sim.
Tanto que ela pensava em fugir, foda-se, sabe?
Aham.
Então, querem falar mais alguma coisa sobre isso? Não, Max trocando umas ideias com o Jefferson na Dark Room, pesado. Então, a Max chega até a Dark Room, que é basicamente a sala onde o professorzinho Jefferson canalha. Cara, então, esse momento é muito tenso.
Que capítulo incrível.
E aí ela acaba... Ela troca umas ideias com ele bem tensa e ela acaba sendo salva por ninguém mais, ninguém menos do que o padrasto da Chloe, né?
O David.
O David. Que todo mundo... Quer dizer, todo mundo não. Eu tipo, tinha 3 pés atrás com aquele cara. E tinha muitos motivos pra ficar com o pé atrás com aquele cara. Que, tipo... O jogo te apresenta ele de uma forma de você fique com o pé atrás com esse cara. Mas, em alguns momentos, dá pra perceber que ele é um cara bom. E, no final, tudo se encaixa.
Uhum.
Tenso. Aquele momento é muito tenso, gente. Caramba. Momentos tensos.
Cara, eu acho bizarro, porque... É engraçado que basicamente você conhece o personagem nos primeiros minutos, assim, e você. E depois que você, né, descobre quem ele realmente é e que ele está por trás de tudo aquilo, você lembra da. Dele interessado na Max, no sentido de ver ela como tipo uma preferida da sala, né? E ver muito potencial nela e tal. E você descobrir como realmente... Porque assim, beleza, ele vê muito potencial na Max. Mas a gente pensava que era na questão da fotografia, dos talentos. Sim, dela. E não, era da inocência da personagem. Ai, caraca, e aí você lembrar da Kate procurando ajuda, ele pra pedir ajuda. E, nossa, dá muita raiva.
Ah, eu não sei se tinha como desconfiar do cara. No final tudo se encaixa, mas... Desconfiar dele, assim, eu lembro. Tu lembra, Matheus? A gente conversou quem nos nossos. Ah, o que tu acha que acontece e tal? Eu lembro que a gente conversou, mas eu não lembro quais eram os. Eu sei que de longe não era minha aposta ele. Sim. Eu imaginava que, sei lá, o Nathan tinha feito alguma coisa e.
É, não, foi uma surpresa enorme, assim, quando a gente chegou. Na real, cada final de episódio, assim, era meio que uma coisa louca nova acontecendo, né?
Uhum.
Negócio impactante rolando. E no final, quando a gente descobre que ele também, nossa, é bem louco. Caramba.
E é bizarro, porque se você vai jogar o jogo depois, que você sabe de tudo, você começa a pegar umas coisas no ar, assim, tipo, quando você sai de Blackwell, né, pra ir em direção aos dormitórios, tem aquelas fotos, aquelas fotografias gigantes no jardim, que são do Mr. Jefferson, e sempre são garotas, preto e branco, com a roupa meio, sei lá, seminua e tudo mais, aí, tipo, você fica, meu Deus, estava na minha cara o tempo todo.
Ele Nossa. Falando pra Max que ela seria a obra-prima final dele, brincando com ela, tipo, de coisa.
Nossa,
Logo no primeiro episódio ele fala isso na cara da Max, tipo, ele falou na cara dela que ela ia ser a última vítima dele.
Que nojento, cara.
Ai, é horrível jogar de novo sabendo quem é, sabe? Aí você começa a pensar, tá na minha cara o tempo todo.
É muito louco isso. Eu lembro que eu tive uma experiência similar assistindo Get Out, aquele filme maravilhoso que, nossa, quando tu vê pela segunda vez, tu fica aterrorizado.
Ai, eu preciso dessa experiência, fiquei curioso realmente, porque, né, é um filme bem assim também.
Uhum.
Ai, ai, ficou meio tenso o final. Bom, colocaram Rachel morta e enterrado de novo. final relatable de salvar no Arcadia Bay. A gente já falou bastante sobre o final.
Uh-huh.
É kiss or not to kiss, that's the question. Eu acho que tem pelo menos 2 cenas que você pode escolher. Um beijo entre a Chloe e a Max. E também tem uma cena mais pro final que você pode escolher beijar ou não beijar o Warren, né?
Uh-huh.
E aí? Quem escolheu o quê?
Ah, mas tem como não shippar a Chloe com a Max? Porque...
Pois é.
Pois é. E aí?
Ah,
então,
eu vou falar que eu fiquei relutante de shippar Max e Chloe no início. Porque pra mim ficou sempre muito evidente que a Chloe tava preocupada com a Rachel. E que elas tinham um lance, sabe?
Sim.
Então eu pensei, ah, velho, nada a ver, né? Só porque a menina desapareceu, eu vou dar dela, porra.
Vamos respeitar o rolê.
Mas assim, o ruim é que, pelo menos eu, quando joguei, eu não consegui gostar do Warren a ponto de shippar ele com a Max.
Ele é meio stalker, ele é esquisito. O falei aqui, desculpa, eu acho ele meio estranho.
É porque ele é meio bobão e...
Ele
fica tentando... como é que é? Conquistar... Não, é conquistar não é a palavra mais... Impressionar a Max com as nerdices dele e tudo mais. E tipo assim...
Sabe o que que é? Ó, sabe o que que é? Olha só. Isso que vocês falaram, tem gente que vai achar fofo, que achou fofo nele. Esse não foi o meu caso, né? Mas com certeza tem gente que vai achar fofo isso nele. Mas eu acho que o lance ali...
Mesmo, né? Bem pessoal,
isso, é verdade. Mas o lance eu acho que é amadurecimento, cara. Em colégio ali, tipo... Eu acho que tem esse lance de as mulheres amadurecerem mais cedo. Talvez, né? E os homens serem meio babão no começo, assim, principalmente quando são mais novos. E essa representação apareceu nele, né?
Sim, é verdade.
Eu sempre achei no começo, olhava a relação entre as duas como muito mais abusivo da Chloe, sabe? Não consigo gostar da Chloe no começo por causa disso. Parece que abusava muito da amizade do que poderia fazer a Max pra... ajudar ela a conseguir a amiga dela e, tipo, sempre... Ah, a minha amiga que sumiu e você tem que me ajudar com isso. E, tipo, várias vezes parece que ela deixava a amizade de lado. Pelo menos eu me sentia várias vezes assim também, com a amizade das duas.
Mas então, vocês se identificaram mais com a Chloe ou com a Max?
Eu me identifiquei mais com a Max.
Com quem do jogo, assim, alguém no jogo específico? Ah, puta, aquele cara ou aquela pessoa eu me identificava mais.
Ah, eu me identifiquei mais com a Chloe. Com a Chloe.
Eu também, mas com a Chloe.
Eu acho que a Max... Eu acho que me identifiquei mais com a Max, mas também um pouco com a Alissa, porque eu sou bem azarado.
Fala aí, Iracy.
Eu me identifiquei bastante com a Max e eu shippava ela com a Chloe. É isso.
Eu tive uma identificação bem grande com a Rachel, assim, dos personagens, tipo...
Morreu no começo e...
Meu Deus, cara.
Ai, pesado, gente. Pesado.
Loucura, velho.
Ah, mas eu sempre gostei mais da Joyce. Tava lá quietinha, não fazia nada.
Bem de boas. Nossa, fazendo aquele omelete com bacon.
Exatamente, eu sempre gostei muito dela.
Eu seria... Nossa, mas mal conheço e já considero pacas.
Uma coisa que eu tenho que comentar é que, apesar de eu gostar bastante da Chloe, ela tratava a Joyce muito mal. Ela não merecia a mãe que ela tinha.
Por isso que eu não gostava tanto dela.
Nossa, é verdade. Aquela... Quando você tá andando e você vê em cima ali, não sei se no lixo, ou na parte de... acho que na parte de cima de uma bancadinha, na casa dela, as contas pra pagar da Blackwell... E aí uma carta do diretor falando assim, olha, então, se não pagar, a gente vai ter que cortar isso aí, porque não tá dando muito certo, né? Então, e ela trabalhando de garçonete. Nossa. E a filha querendo fumar e... Yeah! Tá, vamos lá. Só tenho que falar que, pra quem já jogou Life is Strange e tá esperando pelo 2, ou não sabe que tem um 2... Enfim, vou falar do 2 agora. A gente vai acompanhar a história do Daniel e também do Sean, que são jovens que perderam o pai logo no começo da história. E aí eles vão em direção a Puerto Lobos, que é uma cidade da família deles. Eles vão tentar voltar para casa da família, porque estão foragidos da polícia. Olha só que legal. São mexicanos, estão foragidos da polícia, a vida não vai ser fácil. E aí, segundo a Don't Nod, você vai ser responsável, suas escolhas vão ter um impacto direto na personalidade, no modo como o Daniel, que é o irmão mais novo, encara a vida. Então vai ser o Sean, ali, de 16 anos, e o Daniel, de 9 anos, e você vai guiando o caminho dele. E esse é o Life is Strange 2, vai chegar agora dia 26 de setembro. E vamos para o quadro Dica da Semana.
Yeah.
Dica da Semana.
Uhum. Então, para a Dica da Semana, tem uma anotação aqui que o Matheus deixou. Uma dica para quem está jogando ou vai jogar Life is Strange. Meu Deus. Boa sorte, galera. Matheus começa, vai.
Poxa, eu tinha algo genial para falar, mas eu esqueci. Tinha algo simplesmente... Quando eu pensei essa dica, eu... Cara, eu tenho algo épico para dizer
tá,
agora.
Tá, explicando rapidamente a dica da semana. Dica da semana é o final do nosso podcast em que a gente dá uma dica, tipo, sobre o assunto específico. Então, dessa vez é uma dica pra quem está jogando ou vai jogar Life is Strange. Acho que ficou bem claro, mas enfim. Sim. Vai, William, vai. Dá-lhe, William. Enquanto o Matheus pensa na...
Eu assim do nada, meu Deus do céu.
Mas é, claro. Não, pode deixar que eu tenho, matou no peito, menino Matheus, vai. Eu tenho uma dica bem legal, assim. Eu tenho uma dica bem legal que é... preste atenção.
Ixi.
Em tudo. Preste atenção nas coisas, nos detalhes também. Não só pelo trabalho da Dontnod, mas os detalhes importam na história. Isso não apenas do jogo, mas na vida, sabe? Quando se trata de pessoas, presta atenção nos detalhes, que é bem importante.
Boa. Vai, William.
Ah, vai outra pessoa primeiro, fiquei em choque.
Vai, Iracy.
Ah, não, por quê?
Mas, gente, todo mundo vai ter que falar.
Vai ter que pensar. Como omelete de bacon.
Ah, então, deixa eu falar. Eu acho que sim, só complementar o que o... Que o...
Matheus.
Matheus falou. Tipo, se envolva com os personagens. Porque se você conseguir se identificar com eles, você vai acabar querendo saber mais. Querendo saber mais, você vai procurar justamente os detalhes, né? Explorar mais o ambiente. Nos quartos, enfim, querer conversar, ter os diálogos, né, adicionais e tudo mais, que isso vai ajudar muito na história, né, e como você vai traçar aí o caminho do jogo.
Boa.
Eu acho que, assim, uma dica que eu tenho é não jogue Life is Strange com pressa, entendeu? Pegue um dia que você tá totalmente livre, sem nada pra fazer... Aí você começa a jogar o jogo, aí você vai aproveitando ele devagar mesmo, conferindo cada elemento do cenário, porque tem muita coisa para interagir no Life is Strange. Faça as conversas opcionais, converse com os personagens que estão pelo campus ou lá na área dos dormitórios, enfim, converse até com os NPC, que tem informações muito interessantes através deles.
Verdade. Vai lá, o próximo está com... Você,
eu acho que eu indicaria que você procurasse, você que está ouvindo, né? Procurasse obras parecidas com Life is Strange pra sempre estar nesse climazinho pra estar mais em Life is Strange.
Cita umas aí, cita umas aí, cita umas aí.
Que eu tenho em mente aqui são Twin Peaks, a série Riverdale, também, de certa forma, só se você for psicologicamente uma pessoa muito bem formada, 30 Reasons Why, a primeira temporada só. Até certos episódios, porque, olha, sério, é uma série que, diferente de Life is Strange, aborda assuntos sérios sem cuidado nenhum. Então, toma cuidado com essa série aí, que é complicado. E... Deixa eu ver... Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma mídia aí que...
Pior que eu não consigo pensar em nada agora, porque Life is Strange é bem diferente até.
Verdade.
Então, fechou. William?
Ah, minha dica é... Eu pensei em alguma coisa. A minha dica é vocês ouvirem a recomendação da Iracy. Não, tô
brincando. Ai, nossa.
Não, mas sério.
Pior que eu pensei.
Não vá, nunca tenha pensamentos de ninguém, tipo, pré-julgamentos. Principalmente o jogo mostra algumas vezes isso. Você pensa algo de alguém. Tipo, sempre vá com a cabeça aberta. Limpa quando pensar, é aberta quando você conversar com alguém. Conheça. A realidade dessa pessoa, converse, não vá sendo grosso com todo mundo. Seja sempre uma boa pessoa.
Boa, William. Boa.
E eu acho que uma dica final, assim, objetiva, é... Acho que ler o diário da Max, porque lá tem muita coisa que pode ajudar nos diálogos, enfim. É isso.
Cara, a minha dica é... Pense bem em quem você é na vida. Mas sabe que, independente de quem você... seja, ela vai ser estranha, ela vai ter esses traços tortos, mas pense também na sua escolha, que não tem volta, cara, não tem volta mesmo. Mesmo que você tivesse poderes pra voltar no tempo, você veria que não importa o que você fizesse, as suas escolhas ficariam marcadas na linha do tempo. E esse foi o nosso podcast lindíssimo sobre Life is Strange, que aconteceu, e eu estou muito orgulhoso e feliz, primeiro, de ter recebido vocês do Vamos de 3, e também os meus amigos. Estou bastante feliz que também vamos poder viver uma nova história em Life is Strange 2, conferir novos personagens, novos dramas, novas coisas que a gente mencionou hoje, né? Então, o pessoal que tá meio triste, falar.
Desculpa, só um minuto. Deixa eu... rapidinho, porque tá cortando muito, a gente não tá conseguindo ouvir nada. A gente vai sair da chamada de novo, tá bom?
Tranquilo, cara, já tá acabando.
Só um minuto.
Olá.
Hello.
Hello, Bodo.
Pronto.
Esperando.
Tava ouvindo absolutamente nada. A gente só ouviu o pessoal do Vamos de 3 e eu falei, puta merda, ele vai perguntar alguma coisa.
Oh my god.
Cara, eu tava felizaço aqui, elogiando, me sentindo grato por ter recebido vocês e poder ter gravado um podcast sobre Life is Strange. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo também tá, nossa, super feliz de poder ter escutado as nossas opiniões e que vai comentar também. A gente vai ficar sabendo através dos comentários no site ou no YouTube, ouviu?
Ouviu?
Uhum. Agradeço. A gente que agradece, né? Pela oportunidade de discutir, enfim, dar a nossa opinião, nosso ponto de vista.
E vamos ficar ligado aí, eu pretendo chamar todos vocês, se vocês toparem, mas futuramente, para nós nos reunirmos no final do Life is Strange 2, quando a gente já tivermos terminado o jogo, pra gente trocar uma ideia sobre, no mesmo estilo, sobre o jogo.
Ah, sim, por favor, chama a gente.
Vai ser muito legal.
Da hora. Então é isso. Até mais, internet. Fiquem ligados no canal deles, Vamos de 3, e também no Nacionais. Até mais.
Falou.
Boa noite.
Boa
noite.
Tchau, tchau.
Bye.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.